de um olhar da cidade a respeito dos assuntos cotidianos. Sejam bem-vindos, convidados. Gasparinho, Cuiaba, tudo bem com vocês?
Tudo bem.
Perfeito.
Bom dia, Cuiaba, bom dia, Beble, bom dia aos ouvintes da Rádio São Francisco. Um prazer, novamente, estar conversando com vocês.
Obrigada pela disponibilidade de vocês. Olha, são muitos assuntos, né, que nós temos a falar. Semana passada a gente já tinha feito um balanço da Festa da Uva, agora o evento efetivamente já encerrou, dá para a gente falar até de forma um pouco mais efetiva, mas tem tantos outros surgindo por aí que eu acho até que a gente já vai engatar uma coisa na outra, né? Essa semana foi divulgado um dos primeiros produtos mais palpáveis, né? A gente sabe que foi aclamado quando divulgado o grafeno, né, que é uma tecnologia de Caxias do Sul, a partir da Universidade de Caxias do Sul, e o grafeno foi aclamado no país inteiro, virou notícia nacional e etc. E ok, a gente tinha já entendido que era realmente um grande potencial de desenvolvimento para a região, mas agora a gente começa a ver produtos, né? Por exemplo, acabou de ser anunciado aí a placa, né, para o tênis de corrida, em parceria com a Olímpicos, que vai ser um dos produtos com grafeno disponíveis já para a comunidade daqui a alguns dias. E é uma novidade física que dá uma amostra desse potencial todo de inovação da Serra Gaúcha. Eu sei que ambos são bastante conectados com essa questão da inovação, né? Então, o que dizer deste momento para Caxias e esse momento da inovação brasileira?
Olha, Beverly, professor Gasparinho, vindo de casa, me parece que nós, dentro de 2021, ainda entramos num cenário nacional com relação ao grafeno. Algo que vem sendo estudado na nossa Universidade de Caxias do Sul, pela nossa sociedade como um todo, né? Pela presença de lá professores, a classe empresarial e tal. E nós fizemos amadurecer um projeto que daqui sai para o mundo, não é? Então, me parece, com toda a convicção, não é, de que nós estamos aparecendo no cenário nacional, não só pelo aquilo que nós tínhamos, como as nossas indústrias, os nossos vinhos, os nossos pães, etc., 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 né, mas também por essas tecnologias que começam a aparecer e rodar o mundo todo, né, a partir daqui. Então, nós estamos todos, independentemente do que nós representemos em Caxias do Sul, estamos todos, me parece, imbuídos, não é, do sucesso que isso tenha. Acompanhei recentemente também, além desse produto ser colocado no tênis, não é, também no cap, né, do capacete, não é, que vai, além de reduzir bastante o peso, né, que com certeza essas tecnologias fazem com que nós possamos aumentar a segurança e reduzir o peso, que é um conforto para quem os usa.
Olha, primeiramente, eu acho que a Universidade de Caxias do Sul, a UCS, né, está de parabéns, né, porque Caxias é Caxias, porque nós temos uma universidade, porque nós temos a BR-16 e porque nós temos a festa da UPA, né? Se nós olharmos a história, né, os saltos de qualidade, o salto de evolução da nossa cidade tem muito a ver com essas... Com que eu comentei há pouco, né? Primeiramente, parabéns à Festa da Uva, porque realmente o final foi um grande final, né? Ou seja, o final de semana foi algo imaginável, né? Inimaginável com a pandemia, mas desde sexta-feira, sábado e domingo, os pavilhões estiveram totalmente lotados. Mas assim, ó, o grafeno, né, é um salto de inovação, e nós vamos falar de Uber, nós vamos falar de universidades que estão brigando, ou seja, fala muito hoje em novas tecnologias. Então, de parabéns, é mais um produto, né, lançado no mercado. Agora o Cuiaba, que é um grande professor de venda, né, e nós estamos aqui num programa falando de empresários e tal, me parece que a gente fala muito em tecnologia, inovação, certo? Mas eu tenho notado, somente nas entidades do comércio, mas também da indústria, do serviço, também na SIC, a grande queixa que nós vemos também do consumidor e do empresário, aí vamos, dois extremos, né? É fazer o básico, né, Cuiaba? Eu acho que a maioria das pessoas, porque empresa não existe sem pessoas, nós estamos esquecendo de fazer o básico. A gente fala muito de tecnologia, 0800, 0300, caixa de autoatendimento, tudo isso, tá? Mas a gente, às vezes, ganha o cliente, ganha o mercado, e ganha um emprego por fazer o básico. não sei se o Cuiaba está me entendendo, né? Ou seja,
claro,
a
claro.
Maioria das reclamações que nós temos no balcão ou nas redes sociais e tal, é por falta do básico. E nós, como, nós temos que voltar a ser gente. E, Bebe, até você me pergunta, né? Tem mais algum assunto? Eu acho que nós estamos esquecendo das pessoas. Começa com o televendas, o 0800, e as redes sociais, é muito forte isso. Mas quando eu vejo, começando por órgãos públicos que não atendem mais sequer o telefone, não aceitam a presença física das pessoas só via, via digital, isso me preocupa. E tem muitas empresas também entrando nisso, né, Cuiaba? Então, o exemplo do grafeno não é indiscutível, tá? Mas o tênis sozinho não vai ser vendido. O tênis vai ter que, alguém vai ter que se ajoelhar na frente do cliente para ajudar a colocar esse tênis. Então eu volto a frisar, né? A tecnologia, muitas vezes, ela é invisível. É o caso de um caixa eletrônico no banco. Você não nota. Você só nota que hoje você tem que mudar o seu processo, mas é um trabalho que não aparece aos olhos do consumidor. Só para quem trabalha com isso, tipo Cuiaba. Mas, do outro lado, um carinho, o básico que eu falo, ou seja, estamos deixando, como sociedade, estamos deixando a desejar. Exemplo, né? Eu gosto muito de dizer bom dia, boa tarde. Puxa vida, mas como tem pessoas que não respondem mais nem sequer bom dia, boa tarde. Então, eu na ponta do balcão sinto isso, né? E o nosso atendimento hoje, ele está precário por pecar no básico. E aí ele fala muito em tecnologia.
Agora o Gasparin fala uma coisa que me parece que tem muitas repercussões possíveis e é extremamente importante, né? Porque não é anular a grandeza de um assunto na área de inovação, mas é também reconhecer que proporcional a essa grandeza, as demais que já eram tradicionais precisam acompanhar, evoluir. É mais ou menos isso, né, Gasparin, que está dizendo.
Isso,
você... É isso, né? Porque uma coisa importante, né? Eu tenho observado também, por exemplo, vou voltar, né? Semana passada a gente falou muito do transporte coletivo, mas eu vou voltar porque observei essa semana no transporte coletivo, a gente percebe que uma das possibilidades que as empresas fazem de enxugar custos para poder ou manter o preço, ou comprar uma frota nova, ou ampliar em tecnologia, por quê? Porque a tecnologia, ela veio, gente, para ficar e todo mundo quer. Ninguém vai dizer assim, eu prefiro um motorista melhor, um cobrador melhor e um ônibus pior. As coisas têm que ser todas melhores, todas juntas melhores. É isso que a gente quer. Só que na fórmula do cálculo, as coisas não são assim, né? Muitas vezes tem que se fazer uma escolha, e aí lá é da gestão, é do mercado, é da economia do Brasil, é da política do... São muitos os fatores que fazem esse ingrediente ser assim ou ser assado. O exemplo que eu quero dizer é o seguinte, o motorista hoje, por exemplo, da Visat, com carros que precisam ter o elevador que pega a pessoa com algum tipo de limitação física, não são todos que têm, essa pessoa, esse motorista, ele é treinado para operar a máquina, né, do elevador. É uma máquina, é um elevador que ele tem que operar, e é ele quem faz, não é ninguém mais, é o motorista. Então, gera tempo. E aquele motorista estava em treinamento e está tudo bem. Foi lá, tentou, não deu certo. E eu comecei a perceber, Cuiaba e Gasparin, assim, que são várias as questões. A pessoa estava com muito boa vontade. Era uma pessoa de boa vontade. Só que a boa vontade dele não foi proporcional à necessidade, à urgência do trânsito de Caxias do Sul de ser mais rápido. Vocês entendem o que eu quero dizer? Então, não dá só claro. Para a gente dizer que a boa vontade é um fator. É. Mas o treinamento pessoal, o quanto a empresa investe, enquanto o próprio funcionário investe em si mesmo, o quanto ele também aprende nas horas que a empresa oferece ou não oferece, ou fora dali, porque o fora dali também vai contar num mundo onde a tecnologia, os avanços chegam. Só o que a gente fazia antes não vai ser mais suficiente para atender a demanda de um tempo. Vocês concordam, discordam? O que tem a dizer sobre isso?
Ah, eu acho que você, Beverly, com muita propriedade, coloca algo. E nós observamos isso, seja em sala de aula na academia, seja com os nossos pares nas entidades, seja com os nossos funcionários, seja na sociedade como um todo, né? A sociedade, ou via de regra, a média, que é uma palavra que você gosta muito, Beverly, na média, as pessoas são muito superficiais. Um exemplo muito típico, a grandíssima maioria compra um produto... E junto com o produto, via de regra, vem um manual. Né? Nós não temos o hábito de ler aquele manual. Nós vamos na tentativa e erro. E muitas vezes, inclusive, nós queimamos equipamento porque erramos, não é? Então, talvez nós, dentro daquela máxima que a gente sempre comenta aqui, né, a gente não quer mudar o mundo. A gente quer que as pessoas melhorem, elas melhorem para elas mesmas, porque, por consequência, não é, nós teremos um mundo melhor. Então, quando as pessoas atendem mal ou não cumprimentam, elas estão achando que elas têm, com toda a expressão, né, o rei na barriga, não é? E aí a gente fica perguntando, quando é que nós vamos fazer uma cirurgia para tirar o rei dessa barriga, né, para nós podermos voltar a ter junto conosco pessoas normais, né, solícitas e que entendam a sociedade, que participem, etc. e tal. Então, o que você pega é com muita propriedade. Às vezes, só a boa vontade não resolve. As coisas são feitas dentro de uma técnica, né, que eu tenho que seguir a lógica daquilo. Se eu não entender a lógica, eu não vou conseguir entender. Então, fundamentalmente, a falta, às vezes, de instrumentos ou de orientação um pouquinho lá atrás, faz com que nós, aqui na frente, cometamos erros tipo esse desse rapaz, né, que não teve a habilidade suficiente para entender lá como é que se apertava o botão para aquilo descer ou subir.
E só para deixar claro, viu, Gasparini, ninguém está reclamando dessa pessoa, por favor, não, viu? Não, a gente via muito boa vontade, estava aprendendo, né?
Eu diria que esse mundo hoje, ele é muito interligado, ou seja, você depende de N fatores, né? Isso eu sempre digo, né, se alguém souber aonde está o telefone do tal do sistema, né? Porque, meu Deus do céu, até um programa desse depende, olha de quantas pessoas, antenas de... Ou seja, um simples fio, né, ele muda. Vamos pensar agora, é o caso também do elevador de um ônibus. É alta tecnologia e você teria que ter um asfalto, uma estrada de alta tecnologia, porque você está com um produto tecnológico andando em buraco. Então, qualquer problema, não adianta só apertar o botão. Então, você está num mundo que... Quantos de nós ficamos na mão, né? Hoje estamos numa guerra lá na Ucrânia. Você imagina, né, que hoje a água, nós não temos água no nosso apartamento hoje se você não tiver energia elétrica. Você não tem nada dentro de casa, eu acho que nem o micro-ondas funciona hoje, porque é tudo sistema, né? Deu para entender que esse mundo, ele... Agora, é gostoso quando... Você não precisa ter a solução, né, Cuiaba? Mas pelo menos me diga, Gasparinho, eu estou aqui, falamos amanhã, vamos tentar de novo. Ou seja, é esse o lado do básico que eu falo, tá? Uhum. Então, você precisa dar o retorno, você precisa não só passar uma mensagem, é esse ponto, né? Porque esse mundo conectado, Beverly, ele nos deixa na mão muitas vezes, né? E quantas pessoas, né, que tem tudo, mas ele não te dá o retorno. E eu que estou aqui no outro lado do balcão, eu vejo muito nisso.
Veja agora, veja a central de matrículas, né? Um exemplo que é notícia hoje, né? A central de matrículas em Caxias do Sul teve que voltar ao serviço manual, a fichinha manual, porque o sistema, esse que você falava, né, doutor, sistema não está funcionando,
é o,
né? É complicado. E a gente também não está aqui, não é uma crítica, a gente só está pontuando, acho que me faço obrigada a pontuar isso, porque nós estamos num tempo complexo. Nós vivemos num tempo digital e a digitalidade é hiperconectada, ela é complexa, simples, mas complexa. Então a gente está falando de coisas que elas se interconectam e uma interdepende da outra. Não é uma sozinha que vai resolver. Então veja a complexidade do assunto, né?
E você quer tudo para ontem, né, Cuiaba? Eu falava há poucos dias com um caixeiro viajante, né, com um representante. Há pouco tempo atrás, você tirava um pedido no Mato Grosso, ele botava no correio, demorava 2 meses para chegar o pedido no papel, e nós somos dessa geração. E hoje tu quer instantâneo. Então, quando você diz... E aí você tem uma geração, e nós já estamos nessa geração, tá? Porque eu não vejo o passado, nós somos dessa geração. Nós destruímos algumas coisas que demoravam um pouco. Eu falo, parece uma coisa simples, mas o à la carte que nós se criamos, né, quando nós éramos jovens, não existia buffet aquilo, não existia chegar no restaurante, você tinha que esperar. Hoje, se você pegar uma gurizada de 15, 20 anos e disser que tem que esperar meia hora para vir a janta, não vai sair contigo, né, Cuiaba? Os caras vão ficar em casa ou vão num serviço que é rápido. Então, vejo que nós também estamos exigindo algo... muito rápido, entendeu? E a própria natureza não me permitiu isso. quando eu planto milho lá na minha colônia, eu tenho que dar o tempo, né, para ele vir. E nós queremos tudo para ontem, a tal ponto que uma vez nós estourávamos uma pipoca na banha ou no azeite e tinha um tempo dela estourar. Nós não podíamos levantar muito o fogo porque queimava. Aí hoje, para ser mais rápido, nós já compramos ela, botamos no micro-ondas e em 30 segundos fica pronto. Mas deu para entender que lá na frente você tem um problema até de logística, né? Uhum. Então, essa rapidez, ela tem um custo, ela tem um preço para isso. Uhum. Então, é nesse ponto que nós vamos fazer. Agora, vamos pensar um pouco no relacionamento humano. O que não pode acontecer, Beverly, é o caso, o exemplo teu do ônibus, é nós, como consumidores, não entender que esse deu um problema técnico e começou a ofender o motorista.
Claro,
isso não pode acontecer.
Claro.
Entendeu? Então, nós estamos assim. E eu, na ponta aqui, eu já tive problema com o cliente, porque ou não entra o sistema ou não dá certo, e o cara explode com as pessoas. Não pode. É nesse ponto quando eu falo que nós temos que ser gente, né?
Aí vem uma coisa importante, me permitam só, porque a gente acabou entrando numa seara, claro, que não estava bem explícita na pauta, mas ela acaba trazendo a possibilidade de a gente conversar num ponto muito nevrálgico do momento que a gente está vivendo, falando em inovação, em tecnologia, em mercado, em tendências para Caxias do Sul. E eu vou mais uma vez aqui fazer uso de um exemplo particular, que daí eu domino, eu posso falar porque eu estava lá, eu vi, eu percebi, sobre essa linha de pensamento, Gasparinho, você disse o seguinte: as pessoas, elas precisam entender. É legítimo a gente se frustrar, porque tudo converge para que a gente tenha tudo ao mesmo tempo. É o tempo que a gente vive, a gente quer tudo ao mesmo tempo e muitas vezes a gente paga por isso. Só que as coisas não combinam. Por quê? Pela complexidade dos tempos, a gente acabou de explicar isso. Uma coisa é entender isso, uma coisa é ser legítimo, outra coisa é a gente perder a razão, né? Perder a razão, perder a paciência, botar os pés pelas mãos, que é o que o Gasparinho está falando, que normalmente é o que a gente acontece. Isso é um ponto. O outro ponto é que a gente também, como ser humano, a gente leva um tempo diferente para evoluir, para criar cultura, que é a tecnologia. A tecnologia, alguém vai lá, programa, em 30 segundos ela muda a cultura. Se o programa fazia assim e hoje não atende mais a necessidade, alguém vai lá e programa e amanhã ele faz assado. A gente não. E por que que eu estou dizendo isso? Porque eu lembro, gente, vou usar um exemplo agora totalmente fora, né? Eu sou mãe de uma adolescente, agora todo mundo sabe, eu sempre falo disso, né? E eu lembro de uma das primeiras reuniões de pais que eu fui na escolinha, quando ela era pitoquinha lá, 5, 6 anos de idade, e eu fiquei muito impressionada, até hoje eu lembro, que a reunião de pais era uma apresentação pedagógica, uma nova escola, assim por diante, quando entrou para a escola grande, né? E aí um monte de pais, e a preocupação da geral, ou seja, da maioria das pessoas, era que hora era o lanche, que tipo de comida era servido, a qualidade da comida, se podia repetir ou não. E eu me lembro que naquela ocasião eu fiquei chocada, disse: gente, a gente está numa reunião de escola, não de gastronomia. Embora seja legítimo que os pais se ocupem da alimentação, veja como os tempos não combinam, né? Os tempos são de famílias que entregam os filhos na escola e vão embora. Mas a gente não deixa de ser pai, a gente não deixa de ser dono da empresa, a gente não deixa de ser funcionário ou empresa. Vocês entendem? A gente continua sendo. E na ocasião, o lugar não era para comida, o lugar era para avaliar pedagogicamente o que ia vir. Embora fosse legítimo também, em algum momento, ocupar com isso, não o momento principal. Agora minha filha está no ensino médio, gente, e eu fui para uma reunião da escola. Pasmem, é igual, não mudou nada. Continua a mesma coisa, as pessoas se preocupando com o ar-condicionado, se tem ou não, se leva ou busca o que vão comer. E mais uma vez, ninguém se ocupa, não é que ninguém, também estou caricaturando, né? Mas há um grosso modo, as pessoas continuam. Não evolui. Por quê? Porque cultura é difícil de mudar. Pedagogicamente, a gente sabe pouco do que estão aprendendo. E se a gente sabe pouco dos filhos, imagina um funcionário. Imagina da gente dentro de uma empresa, da gente dentro de uma sociedade. Para e pensa, não tem razão?
Tu tem toda a razão, Beverly.
Pronto, já ganhei o dia, agora eu vou ficar feliz, né?
Não, é verdade, mas me parece que nós temos o privilégio, ou tivemos o privilégio, né? Não é nem um privilégio, é a real necessidade, talvez, de todo ser humano, mas nem todos têm isso, ou se deram o direito, ou não puderam e tal, de fazer. Nós não somos melhores por termos feito uma faculdade. O que acontece na prática é que nós ficamos muito mais tempo ligados ao desejo de nos desenvolvermos. O desejo de desenvolver, que nasce num ser humano, faz com que ele seja muito mais tolerante, e as expectativas dele contemplem a possibilidade de que aquilo que eu acho verdadeiro pode não ser tanto assim. Então, o que talvez o professor Gasparin fala, Beverly, com muita propriedade, e eu me enquadro dentro disso, porque percebo isso nitidamente, cotidianamente, são as expectativas frustradas. E aí, quando uma expectativa, seja ela de tempo, seja ela de espaço, seja ela de custo, não é? Eu tenho uma expectativa de pagar 5. Quando custa 7, eu acho caro. Mas baseado no quê? Ou seja, então, nós, enquanto seres humanos, enquanto pessoas, precisamos voltar para dentro de nós, para que nós possamos alimentar aquele fator, né, que veio lá de trás e vem vindo conosco, porque senão não há uma tecnologia que vai nos agradar lá na frente. Quantas e quantas pessoas que nós conhecemos que fugiram da lógica da tecnologia por medo, por não gostar ou por não querer aprender. E chega um ponto que aquilo incorpora tanto a sociedade que tu não tem mais como ficar fora. E aí tu te frustra. E aí tu acha que o mundo é para os outros, não é para mim. Então, inclusive, a gente percebe pessoas que sofrem, né, demasiadamente, porque a expectativa que elas geram é muito maior do que a possibilidade, do que aquela expectativa desconhecida tem realmente em atendê-lo. Então, nós precisamos sim, e eu acho que é muito oportuno que se discuta isso, porque nós vivemos muito de expectativa. O ser humano é assim. E no momento que nós temos uma expectativa frustrada, nós começamos a reclamar dos outros, do mundo e etc. e tal.
Eu concordo, apoiava, eu li alguma coisa, e eu gosto de ler, né? Os presídios estão lotados de pessoas frustradas, ou seja, que não aceita a própria realidade onde elas estão inseridas. E eu li que o que mais me chocou, não sei se vocês já leram o livro Elefante e o Executivo, O Executivo Elefante, ele fala muito disso, ou seja,
quantas
pessoas nesse momento têm essas condições de eu e o Cuiaba e a Beverly de estarem conectados com o mundo. A maioria das pessoas, elas entram numa fábrica, né, fechada e saem às 6, às 7 da noite, sem conexão com o mundo, seja apertando o botão ou carregando peso, etc. Então, na verdade, e esse livro do Executivo e o Elefante, ele fala exatamente disso. Existe um mundo digital ocorrendo aqui fora, nesse mundo, que é 5% da população. O restante das pessoas, nós como seres humanos, somos um elefante, somos analógicos. Nós estamos ali preocupados com as nossas necessidades fisiológicas, que é comer, dormir e descansar. Ou seja, por isso que eu falo, né? O ser humano não é só tecnologia, não é só aquilo. E eu tenho notado, por exemplo, tem algumas empresas que elas foram para todo mundo tecnológico e de um momento para outro elas começam a ter um retorno, tá? E eu fico muito à vontade aqui, Beverly, se você me permitir, enquanto que todo o sistema financeiro do mundo está fechando, o sistema financeiro do mundo nesse momento, Beverly, Cuiaba, não sei se eu estou falando uma besteira agora, eles não querem gente dentro do banco, eles fazem de tudo para te tocar para fora, ou seja, se você for lá, vão te atender na portaria e não te deixam falar com o caixa. Eles te obrigam a trabalhar na máquina, mesmo que você não tenha experiência, mas você tem aqui hoje umas cooperativas, o Sicredi é um exemplo, eu acho que eu posso falar isso, uma coisa, ela está expandindo para ter relacionamento. Então vejo que existe um mundo diferente que quer fazer isso. E aí, eu nas minhas aulas de marketing, eu sempre disse, para muitas pessoas, ir no banco uma vez por mês para receber a aposentadoria é um momento social. A mesma fila, talvez, do INPS para a Beverly pode ser algo terrível, mas para muitas pessoas é um momento social, porque é o único momento que ela pode sair de casa, tomar banho, botar uma roupa melhor e ter uma vida social. E eu ouvi essa semana a Beverly falando com um entrevistador que falava exatamente disso, ou seja, na parada de ônibus, falar dos problemas dos filhos ajuda, né, Beverly? Uhum. Então, vamos pensar nisso. Eu acho que nós precisamos evoluir em tecnologia, mas a gente tem que pensar que o relacionamento humano, e aí eu volto ao que nós falamos na semana passada, as empresas estão buscando pessoas que sejam gente, e aí nós vamos treiná-las. Porque o lado comportamental é muito difícil você mudar. Ao lado profissional você ensina.
Verdade. E tem essa coisa que o Gasparin fala muito bem, aliás, é uma nova economia, né? Economia, ela se movimenta conforme onde o dinheiro está, as coisas acontecem. Resumindo, a ópera é isso, né? Acho que sendo bem prática. E a gente percebe que há um movimento, uma força muito grande na contramão de uma tendência que foi tendência até agora. Mas a gente percebe que está mudando de novo, né? Então, se a tecnologia obrigava as pessoas a usar o meio digital hoje, já tem visionários, né? Pessoas que mudaram a sua cultura, diferente de uma grande maioria que não conseguem mudar, e é essas pessoas que mudaram a cultura que conseguem fazer acompanhamento entre o que é humano e o que é a tecnologia, que é disso que a gente está falando, né? É que as duas coisas se desenvolvam igual, não só uma, porque a tecnologia, ela vai que vai, a gente tem visto isso, né? Agora, e o lado humano, né? Uma coisa importante, Gasparin e Cuiava, a gente falou exemplos, né? Um exemplo típico que não é meu, esse é de qualquer pessoa, acho que qualquer pessoa já se deparou com isso, quando você vai comprar um eletroeletrônico em uma loja, você percebe que hoje as pessoas, elas têm mais informações pela internet do que se elas pedirem para uma pessoa na loja. Por quê? Porque esse atendente também, muitas vezes, ele recebeu o curso. Eu não estou falando mal de ninguém, não me entendam mal, a gente está falando de situações complexas, né? A pessoa recebeu o curso, mas ela conseguiu absorver uma parte, não tudo. Então, as pessoas se desenvolvem em níveis diferentes. Muitas vezes, aquele que vai comprar já está mais desenvolvido, ele tem mais informações do que aquele que recebeu o curso para informar, e aí a informação não fica adequada o suficiente, e por isso a gente tem essa percepção de que parece que o vendedor nunca sabe o suficiente sobre o produto. É essa dicotomia que a gente está vivendo. Então, como compensar isso? Do jeito como a gente fazia antes, que era dar um curso, né? A marca dava um curso para aquela pessoa, já não é o suficiente, a pessoa vai ter que fazer um investimento a mais, é uma espécie de nivelamento, né? De nivelamento pessoal também. E a gente vê que durante a pandemia se viu muito isso, né? Tinha uma série de oferta, de curso, de qualificação. Quantos vão? Quantos vão? Às vezes, esse esforço pessoal também de uma cultura antiga, que não faz mais vez atualmente, diz, eu quero ficar até X horas eu quero me desligar. O mundo, essa é a questão, não é mais desligado, embora a gente tenha que ter direito ao descanso, não estou defendendo que as pessoas fiquem 24 horas fazendo coisa, não é isso. Mas é um novo tempo em que o jeito de fazer é diferente, não é isso?
Eu volto a falar em duas expressões, né? É a palavra superficialidade, ou seja, nós somos superficiais, né? E nós precisamos entender que a expectativa que nós geramos, né, às vezes não é atendida. E aí eu coloco, dentro disso que você fala, hoje já tem a evolução da ciência, porque nós sempre temos que entender o seguinte: existe ciência, sociedade e tecnologia. E esses três entes parecem invisíveis, parecem entidades construídas, né? Mas são imaginárias, tá? Então, tu tem a sociedade, tu tem a ciência e tu tem a tecnologia. Esses três entes, eles têm que andar absolutamente alinhados. Porque se tu avançar um deles e não avançar os outros dois, né? Nós vamos ter alguma coisa não sendo conforme, não é? E hoje, as empresas, os fabricantes de produto, principalmente, se preocupam muito com isso. O fabricante de produto cria, junto com o seu produto, né, um manual. Muitos até criam, né, uma business school, ou seja, uma escola de negócio que explica exatamente como aquele produto deve funcionar lá na frente, né? O problema todo é que, lembra daquele exercício que a gente fazia de comunicação, né? Dava uma palavra no início, tinha 12 pessoas, chegava lá no final tudo distorcido? Imagina isso na sociedade. Então, tu usaste uma fala durante a tua explanação, Beverly, que falou em cultura. Sim, nós como seres humanos, precisamos sim melhorar a cultura no nosso ambiente e fazer esse entendimento. Ah, mas isso é para graduado, pós-graduado, não tem nada isso, não é? Cultura é algo que pega todas as pessoas, dos mais letrados aos menos letrados, e consegue fazer eles entender como isso funciona.
Cuiaba, você leciona a venda, né? E eu também. Pessoal, o que eu vejo hoje, e eu quando fiz pós-graduação, eu estudei isso, no passado, quem é que mais dava receita médica, né? Receita de remédio? Era a tia, era o vizinho.
Isso, já. A avó.
Porque você disse que está com dor de cabeça, você já tem 10 remédios na mesa. Hoje mudou, não é mais a tia, é a rede social. Então, o problema todo é que você, às vezes, demora um mês para você se consultar, aí o médico lhe dá uma receita, você chega em casa e você coloca em dúvida aquela receita e você começa a ligar para o médico e dizer, não, mas peraí, mas tem aqui um comentário sobre isso. Exemplo das vacinas, né, que nós estamos vivendo nesse momento. Então, o problema todo é a narrativa, Bebe.
Na
empresa, o problema é o seguinte, eu acho que todo empresário, praticamente, todo comerciante, todo industrial, ele deixa o rio. É aquele exemplo, né? Você trabalha em administração de vendas. Faça o boi tomar água se ele não quiser.
Isso
é um exemplo, né? Você tem 5 vendedores numa loja ou ali na rádio para vender serviço. Por que que no mesmo local, no mesmo ambiente, alguém vende 100 e outro vende 50? Então, tudo isso, você dá curso, você tem um manual, você diz o que fazer. Mas por que que alguém vende 50 e alguém vende 100? Porque ele tem um lado comportamental. Então, você pode botar um manual, você pode dar um curso, mas se a pessoa não quiser, ela pode até estar de corpo presente, né, Cuiaba? Mas ela não vai aprender. E isso depende da sua família, depende do colégio, depende do seu comportamento. Então, por isso que tem pessoas que ficam ricas na vida, no mesmo local de trabalho, e tem pessoas que ficam a vida toda com sede e não conseguem sair do seu lugar. Isso tem que ser dito, isso tem que ser dito em casa e tem que ser dito também no local de trabalho e no local também do estudo. Então, o nosso desafio para quem é empreendedor é isso, né, Cuiaba? Eu acho que lá Deus é o ser supremo, ele dá as oportunidades. Mas só realmente levanta cedo ou lê o manual, são pessoas. Agora, Bebe, eu concordo que tem clientes que realmente sabem mais que o vendedor. Mas tem muito cara metido no sentido seguinte, puxa vida, primeiro ouve o médico, depois ouve o vendedor. Porque, cara, por mais que a gente seja ignorante no assunto, o cara que trabalha, ele entende. E às vezes esse mundo selvagem da rede social tem muitas verdades, mas também tem muitas não verdades, tá? Então, o exemplo hoje da guerra da Ucrânia, olha o que é fake news, né? Então, o seguinte, ó, eu mostro o produto, eu falo isso, eu tenho certeza, cara. Mas aí depois o cara me diz de um cara que comprou, mas deu problema. Cara, tu diz assim, não, tudo legal, tu não, nem discute mais com o cara, porque realmente não tem futuro, né? Eu tenho muitos amigos médicos que dizem isso também. Eles, quando começam a receber zap-zap e começam a ligação, dizendo lá que na internet, aquele remédio que faz isso para tal, eles dizem que não responde mais, porque é quase que uma guerra perdida, né?
Perfeito, muito bem colocado. São 11h43, eu vou pedir licença. Olha só que a gente começou só para falar do grafeno que vai estar no tênis, né? da Olympus. Começa por aí, vem toda uma discussão muito interessante aqui, oportuna, séria sobre o tema. A gente vai fazer um intervalo rápido e vou pedir licença aqui ao Cuiaba e ao Gasparim. A gente atualiza, são 11h43. Na sequência a gente volta, tem muitos outros assuntos aqui de Caxias do Sul para a gente conversar ainda hoje. Não sai daí. Quem quiser participar, tem o WhatsApp 999530616 e tem o telefone 3220-9400.
Temática. O que acontece é assunto.
De volta ao programa Temática. E dentro do Temática, o Tá na Pauta de hoje, quinta-feira, dia 10 do mês de março. 26 graus a temperatura, perspectiva ainda de um dia de pancadinhas de chuva. Na quinta-feira, você sabe, né? A gente recebe aqui os convidados que representam o setor privado de Caxias do Sul. E são eles: Comendador Luiz Antônio Cuiaba, CEO da Top Down, ligado ao movimento varejista. O empresário Ivanir Gasparim, também ligado aí a movimentos sindicais em Caxias do Sul. Já falamos sobre tecnologia, né, e essa questão, o gancho era a questão do lançamento, né, do grafeno dentro de um produto que todos nós agora podemos apalpar, caminhar, sentir, que é a placa, né, de um tênis da Olímpicos nessa parceria que já vai começar a ser vendido nos próximos dias. É uma das primeiras, dos primeiros produtos que a gente começa a perceber a tecnologia que nasce em Caxias do Sul. Então, a gente falou um pouco de tecnologia no primeiro bloco, né. Falando na sequência disso tudo, já que falamos de inovação, já vou partir aqui para o Dia Mundial da Criatividade. abril, né, nós temos essa data, é uma data que é global, Dia Mundial da Criatividade. Caxias do Sul se insere nesse contexto, normalmente o pessoal é ligado também à Microempa, faz participação, normalmente eles escolhem um delegado em cada local para ser uma espécie assim de como é que se chama aquela pessoa que vende ingresso para festa de comunidade? Puxa vida, me fugiu a palavra.
Festeiro.
É uma espécie, de festeiro, né? Mas é como é uma festa também, né? Um festival colaborativo, não deixa de ser um festeiro também, que é a pessoa que vai movimentar, né, a cena na cidade. Caxias do Sul teve por muitos anos a mesma pessoa, esse ano vai mudar, né, a figura que vai estar à frente aí, né? Trocaram-se os bastões, digamos assim. Vai ser o Joey Guidini, da Escola de Criatividade. Antes foi a Vanessa Cucu, que fazia isso muito bem. Enfim, o fato é que nós temos e abril para isso, né? Logo ali nós temos também a Surdo Olimpíadas em maio e já estamos aí com um novo start também das festas em Flores da Cunha, com a Mostra Flores agora, tem uma coisa legal ali em Flores também. Ou seja, parece que a Serra vai se articulando para uma série de iniciativas que movimentam a economia, mostrando um novo jeito também de fazer economia. O que dizer sobre tudo isso na percepção de vocês com o gancho da criatividade?
Olha, Beverly, se tu me permitir, dentro dessa cronologia que você coloca de fatos, né? Nós ainda durante o ano teremos as eleições, então nós vamos ter muito barulho por aí, né? E nós teremos mais no final do ano ainda, numa mudança de calendário, né? Que é a Copa do Mundo. Então, nós estamos aí com muito assunto, né? Olhando para o horizonte. A criatividade é uma expressão criada há algum tempo atrás. Ela sempre foi necessária. Mas se nós pegarmos há quantos e quantos anos atrás que o escocês inventou a possibilidade de nós conversarmos via telefone, ou seja, através de um fio, de uma ponta a outra o sinal ia. Ou seja, se nós pegarmos a história da humanidade, nós vamos ver tantas e tantas e tantas criatividades que apenas agora no mundo moderno, né, nós criamos o especialista em criatividade. Quando na verdade criatividade é algo que acontece e vai em frente. Agora, sempre que nós falarmos em criatividade, nós não podemos abrir mão de fazer um comentário dizendo que não vamos esquecer as coisas que estão funcionando em prol de algo, uma coisa certa, né, funcional, 100% segura, em troca de algo que precisa de muito laboratório. Então, a criatividade ela é inerente a alguns seres humanos. E não é uma coisa assim que eu acordo de manhã, hoje estou criativo, não estou. A criatividade é normalmente um produto, nasce de várias cabeças. Então, quando nós falávamos aí no bloco anterior sobre o ser humano, nada é mais importante do que agora as pessoas perceberem a importância de ser cooperador. Nós temos que criar ambientes cooperados, ou seja, tu entra com um pedacinho, o professor Gasperini com outro, eu com outro, e assim nós vamos somando as nossas partes, né? Dividimos o bolo e lá na frente nós vamos ter um resultado satisfatório que vai atender a humanidade. Beverly, quando nós falamos em startup, nós temos que lembrar também que mais de 90% das startups morrem antes de completar 24 meses. Então, quando a gente muitas vezes anuncia assim, agora as startups vão resolver o problema da humanidade. Calma com a dor, né? Porque mais de 90%, as estatísticas estão aí, inclusive as nossas, né? Acabam morrendo, por quê? Porque a gente tinha uma expectativa e aquela expectativa não acontece. Então, nós nos frustramos, né? E vamos procurar, saímos daquele ambiente e vamos procurar um emprego em algum lugar. Então, a criatividade é muito interessante. Vai nos ajudar muito, ou seja, nós precisamos fomentar isto, né? Mas com todos os cuidados, porque não adianta botar apenas uma gravata. Nós temos que botar uma gravata, embaixo da gravata uma camisa, um terno, uma meia, uma cueca, uma meia e um sapato. Aí nós vamos estar completamente vestidos.
A criatividade sem proatividade não é nada, ou seja...
Ponto, pegou bem.
O que a gente fala, né, eu falei exemplo antes do qualquer um leva o boi até o rio, mas ele não toma água se ele não quiser, é a proatividade, ou seja, a criatividade, e aí falou em startup, se fala em inovação agora em Flores da Cunha, em qualquer lugar... Caxias, nós temos um caldo cultural fantástico, porque startup, há milhares de anos existe, só que agora o nome é startup, né?
É isso aí, é isso aí, bem
quando
isso aí.
Eu era milico e pegava o ônibus às 5 horas aqui no Cogi, ia a Porto Alegre, comprava lá o material para vender para os milicos, para vender lá na Polônia, era uma startup, só que não
isso
era
aí.
Nome, não era chique.
Isso
né?
aí.
Cara, assim, ó, mas assim, ó, você ter uma criatividade. Eu vi na Festa da Uva agora, por exemplo, porque nasceu mais uma empresa agora para fazer um sanduíche diferente, né? Não me lembro o nome agora ali.
Chouriço, né? De chouriço.
Isso, deu para entender? Ou seja, há 50 anos atrás, quando o Baitacão abriu, tinha criatividade. Mas se não tivesse a proatividade de você ir na Festa da Uva, se expor, correr risco, puxa vida, na nossa idade, né? Quantos de nós, né, vendeu o seu carro para o amigo financiar para poder pegar o dinheiro para começar uma startup lá atrás? Quantos de nós...
E construir uma casa é uma startup.
Eu tenho um exemplo, né, da minha ex-vice-presidente, a Maristela. Ela ganhou um lote dos pais dela. Ela vendeu aquele lote para começar uma creche infantil. Hoje ela tem um colégio, né, fantástico aqui em Caxias do Sul, né, Maristela? Então é o seguinte, eu vendo essas pessoas, ouvindo a história deles, achei quase que os olhos ficarem lá, chorar, né? Porque nós sempre tivemos isso. Agora, volta para você, Cuiaba. Criatividade sem proatividade, nada resolve, tá? Não adianta você ter planos. Nós falamos antes do intervalo, puta, eu conheço o mundo, conheço tudo. Tá, mas você tem 40 anos e não tem nada na vida, ainda você mora os nem, né? Nem trabalha e nem estuda. E tá morando na casa do pai. E o pai que não fez nada e tem hoje uma fortuna, analfabeto, o que que aconteceu? Alguém botou a mochila nas costas e foi, pegou a sua bergamota e foi vender. Ou seja, se para o trânsito, porque caiu uma barreira aqui perto de Caxias do Sul, você vê de repente 10 pessoas pedindo esmola, mas você vê 3 pessoas vendendo produtos para os motoristas. Deu para entender? E quantos começaram assim na nossa vida, né, Tchê? Quantos começaram vendendo bergamota na beira da estrada? Então, criatividade, Beverly, sem proatividade, zero.
Bom. Assino junto essa frase do professor Gasparini.
A Marisete, que é a filha da Isabel, ela mandou um recadinho antes, eu não tinha considerado, não tinha falado dele, mas ainda lá no primeiro bloco, ela disse, nossa, gente, tanto o Gasparini quanto ao Cuiaba, bom de ouvir vocês, nós precisávamos de gente que administrasse Caxias assim, viu? Já quer lançar vocês para as próximas eleições, viu? Então, passei o recado, Marisete. Abraço
não,
a ela que sempre
não é
acompanha.
Por aí.
Sempre acompanha. Tem uma galera acompanhando o programa também. A gente falou sobre essa questão de inovação, e eu não posso me furtar, porque dia 15, terça-feira da semana que vem, vai ser ligado um play em Flores da Cunha, a partir de Flores da Cunha, tá, gente? Mas é uma coisa para Nova Pádua, para Flores, para Caxias. É uma criação de um hub de inovação para o agronegócio. A gente fala muito de inovação, mas normalmente a gente associa a inovação à questão mais tecnologia de ponta no sentido de comércio, de serviços, de TI, né? É difícil até a gente parar para pensar em tecnologia dentro do agronegócio, embora se a gente parar para pensar, a gente começa a entender, né? Tecnologia para evitar, controlar a temperatura, o clima, mudanças climáticas, temperatura do que vai ser produzido. Enfim, dá para pensar num monte de coisa, mas é isso, né? E não é uma coisa isolada de um empreendimento. É um hub todo, ou seja, co-competição, como a gente costuma dizer, na linha do agronegócio. E a gente é uma região bastante agrícola e focada no agronegócio, ou seja, tem um potencial enorme, né?
Me parece, Beverly, quando a gente fala em agronegócio, a gente sempre tem que lembrar que é um universo muito grande próprio, não é? Ele tem suas características, não é? Mas entram vários, mas dezenas, centenas de players, não é? Que compõem isso. Que não é só, digamos assim, a semente, a terra e o laboro, né? E o trabalho. Tem todos os equipamentos que estão por trás, que fazem com que isso que você fala, né? De medir temperatura, de cavar o solo numa proporção adequada e assim por diante. Então, me parece que assim, sim, muito, muito oportuno, e todos vamos ganhar com isto, porque nós estaremos criando uma cultura própria, talvez muitos de lá, muitos que farão parte, quando receberem a informação do negócio, eles já terão o conhecimento suficiente e aquilo que eles estão sendo cultuado ali dentro do hub, né, é mera informação. e para outros será a essência para tocar o negócio. Porque quando a gente fala em cultura, quando a gente fala em agronegócio, a gente tem que lembrar sempre de que nós, às vezes, distorcemos os fatos e deixamos algumas coisas pela metade. Por exemplo, quando o pessoal capinava, né, ou puxava, fazia o trabalho mais artesanal, digamos assim, na lavoura, e aí chegou o trator, muitos e muitos profissionais interromperam a sua atividade ali, porque outros chegaram para dirigir o trator. Saber dirigir o trator é infinitamente diferente, não tem nada a ver com as pessoas que trabalham, que entendem de solo, que entendem de plantação. Então nós temos que entender que às vezes uma ferramenta chega, né, mas a ferramenta não vem com a essência do conhecimento, da cultura necessária para fazer aquilo acontecer.
Olha, Beverly, eu sou oriundo do interior da colônia, tá? E eu já fiz, né, o dia de campo, né? Mas eu gosto muito da agricultura e assim, ó, a pessoal atrás, e aí vale para o pessoal da cidade, tá? Atrás de um grão de soja tem mais tecnologia que talvez atrás de um trator. Atrás de um grão de uva sem semente, porque vamos pensar o seguinte, qual é a uva que nós comimos há 40 anos atrás? Era um cacho com 5 grãos. Hoje você tem cacho de 2 quilos. Você tem atrás de um tomate hoje, longa vida, você tem mais tecnologia do que talvez atrás de um avião. Só que às vezes nós não estamos no meio, mas eu já vi muitas palestras do pessoal da John Deere, mas o Dia do Campo é muito importante isso, porque nós temos os fornecedores. Eu diria, a percepção é que a gente não nota. Mas quando você tinha um porco, né, no passado, de 200 quilos, 120 quilos era banha, era gordura, e hoje um porco de 200 quilos, talvez você não tire 20 quilos de banha. A mudança genética, e eu acredito muito, e eu vi isso, e está acontecendo, que a solução para a saúde das pessoas está na genética, está nos produtos, porque teoricamente alguém que tem diabetes, muitos produtos hoje naturais fazem mal. Mas a partir do momento que você muda a genética, você tem produtos que podem virar remédios praticamente, ou seja, para a saúde. Então, pessoal, quando a gente fala em agro, isso é muito importante, e essa juventude que está estudando vai ser o responsável, e ficando no interior, vai ser o responsável do boom da nossa região, como já foi no interior de Bento. Flores da Cunha é um exemplo, você vai no interior de Flores da Cunha, tudo asfaltado, é primeiríssimo mundo, pelas moradias, mas pela qualidade de vida. Mas volto a dizer o seguinte, ó, pessoal, o interior nosso aqui de Caxias, mas do mundo, o que tem de tecnologia atrás de um grão de soja, atrás de um trigo que não se fazia em Sergipe, não se plantava trigo, aqui na nossa região não se plantava praticamente também soja, tem mais tecnologia que talvez em muitos produtos que nós falamos hoje durante esse programa.
E dentro dessa linha de raciocínio das tecnologias, Beverly, hoje tem tambos de leite. Nós nos contentávamos há 20, 30 anos atrás com 4, 5 litros de leite por vaca. Hoje tem tambos que, se a vaca der menos que 50 litros de leite numa ordenhada, uma vez que ela é ordenhada, não é? Ela é sacrificada porque senão ela não rende o suficiente para aquele estabelecimento. Então, me parece assim, nós profissionalizamos, estamos cada vez mais profissionalizando, fazendo esse tripé que é ciência, tecnologia e sociedade andarem juntas em todos os setores, principalmente no agronegócio, que é uma atividade que parece que está chamando a atenção de muita gente, porque se nós não tivermos alguém plantando, nós não vamos ter o que comer.
Eu dou só um exemplo, tá? Eu me apavorei, tá? Uma vez você pegava uma semente de tomate e você fazia muda. Hoje você compra do interior, é plantado em Caxias tomate, que vem do interior de São Paulo, que eles pegam uma muda pequena, eles enxertam uma muda pequena de 2 ou 3 centímetros de altura, ou seja, o pé, a raiz é de um tipo de tomate e o enxerto é outro. Assim, ó, é loucura que nós estamos falando, só que como falei, a gente não está no meio, mas assim, novamente, ó, o dia de campo tal está aberto, aqui tem muitos fornecedores em Caxias. Assim, ó, é inacreditável esse mundo, né, que está acontecendo ao nosso lado, tá?
Olha, a gente vai fechar o programa de hoje com um assunto que acaba que também é algo impressionante. A gente está falando de tudo isso que é realmente impressiona. A Surda Olimpíada, a gente, ela é um evento quase centenário, está beirando aí aos 100 anos de realização. E é a primeira vez que acontece na América Latina. É a primeira vez na América Latina. E na América Latina, a cidade, né, sede escolhida é Caxias do Sul. Em maio a cidade vai sediar, vai ter alguns pontos em que vão acontecer os jogos, né? O SESI vai sediar, vai ter no Juvenil. Eu sei que já tem uma movimentação com escolas para a gente assistir, acompanhar. E é um negócio que, para a cidade também, vai ser algo impressionante. Agora, a grande pergunta é, né? Caxias do Sul foi escolhido, obviamente, por motivos que são óbvios. Será que a gente vai aderir? Será que a gente vai saber aproveitar? Na linha que a gente falava lá no início, né? As coisas mudaram. Será que a gente está conseguindo aproveitar da melhor maneira? Porque é algo impressionante, hein?
É, me parece que aquela velha frase que a gente cunhou algum tempo atrás, novos conhecimentos, novas habilidades, novas atitudes para as mesmas pessoas. Ou seja, a vinda para cá de um evento dessa natureza se deve muito à nossa Universidade de Caxias do Sul, e nós começamos no início do programa falando a partir da Universidade de Caxias do Sul com relação ao grafeno. Então, nós começamos a dispor, a ter, a partir daqui, ambientes muito propícios para a realização disso. Nós precisamos transformar sempre isso em algo que nos eleve como sociedade, enquanto seres humanos, como seres humanos, e fundamentalmente entregar para as pessoas que por aqui passarem algo que condizente com aquilo que nós queremos, ou seja, que a nossa expectativa possa atender o nosso jeito de fazer possa atender a expectativa das pessoas que aqui vêm para cá.
E já perguntando para o Gasparin e para o Cuiava, que vocês são dessa área, né? Será que o comércio, serviços, restaurantes, a população se preparou para falar aquela que é a segunda língua mãe de qualquer nação, que é a língua de sinais, Libras? Porque eu fico imaginando, né? A gente vai ter aqui, a gente já tinha essa notícia há um ano, né? Será que a gente vai estar preparado para conversar com as pessoas? Ou vai ficar imaginando que quem, né, é a atleta vai ter que se adaptar a nós? Será que amadurecemos
nisso?
Não,
eu acho que nós vamos criar uma sinergia positiva para mais pessoas poderem falar a linguagem de sinais, que é uma linguagem universal com relação a isso, né? Agora, não, ainda nós não criamos profundamente esse movimento. Embora, eu falo aqui com propriedade, porque eu fui presidente da Associação Helen Keller, né, que cuida, a associação cuida da escola dos surdos e mudos, etc e tal. E a gente lá tem uma escola de linguagem de sinais, né? E há 10 anos atrás, talvez há 15 anos atrás, a quantidade de pessoas não se interessavam. Hoje muita gente, diga-se de passagem, fundamentalmente nos últimos 4 anos, quando entrou a senhora presidente da República, né, com linguagem de sinais, etc e tal, movimentou muito essa cadeia, né, e muito mais gente hoje tentando aprender linguagem de sinal. Então, me parece que tem gente aprendendo uma segunda língua aí, que é a linguagem de sinais.
Bom, parabéns à UCS, né, porque eu estava lá também, eu vi o início, a primeira reunião eu participei, e foi graças a um tempo atrás foi feito um campeonato de cadeirantes aqui na nossa UCS, né, e foi projetado para o Brasil todo. Segundo, nós talvez não estamos preparados para perceber, mas o caxiense, eu encerro dizendo, nós somos gente. E nós sendo gente, nós vamos conseguir atender, mesmo que nós não trabalhamos com sinais e tal, mas nós trabalhamos com as mãos, com a gentileza, né? Então, se nós somos gente, nós vamos conseguir atendê-los muito bem.
Gasparin, quero agradecer a sua presença aqui mais uma vez, te desejar um bom restinho de semana, até semana que vem. Cuiava também, viu? Um forte abraço para vocês.